com o Marcelo Miller, assessor de investimentos, e o João Paulo, também assessor de investimentos, para a gente falar um pouco sobre o mercado financeiro, sobre os próximos passos que podem ser dados. E você tem uma dúvida, uma pergunta, você pode ficar à vontade. Marcelo, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Prazer novamente estar com vocês. Ter esse espaço aqui enobrece muito o nosso trabalho, então obrigado pela agenda e pela abertura aqui para a gente falar um pouquinho de mercado. E o que esperar de 2024, né? Acho que essa é a grande pergunta do ouvinte e do nosso investidor hoje. Prazer falar contigo novamente.
João Paulo, obrigado também por estar conosco nessa manhã.
Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes da CBN. Para a gente é um motivo de muita honra poder estar aqui com vocês mais uma vez, levando um pouquinho aí do que a gente entende para esse ano. Acho que um tema super relevante, né? A gente falar um pouquinho de como e onde investir em 2024, acho que é um tema super relevante, algo que tende a agregar e acrescentar bastante aí para o nosso ouvinte.
Marcelo, 2023 foi um ano bom, gostaria que você fizesse um resgate também para que a gente pudesse dar sequência e orientar os nossos ouvintes, aqueles naturalmente que gostariam de ter essas informações. Eu reforço aqui, você tem uma dúvida, pode perguntar, fica à vontade, o pessoal aqui está preparado para responder.
Acho que para a gente falar um pouquinho do que esperar, a gente tem que dar uma olhadinha do que nós passamos e relembrar de algumas coisas que foram muito impactantes, né, João? A gente vem de um período pós-pandemia, antes disso era um cenário muito semelhante com o que a gente espera, antes da pandemia. E aí depois vem um evento desse que acaba mexendo, né, com tudo e sem precedentes, sem a gente saber o que esperar naquele momento. Mas agora a gente acredita num ano muito mais ameno, previsível, que trarão aí vários benefícios para vários indicadores. A gente olha várias classes de ativos que a gente está muito confiante que se valorizarão, né, João?
É, exatamente. Quando a gente olha um pouquinho para trás, a gente consegue entender um pouco dos caminhos que nos trouxeram até aqui, né? A gente vinha de um 2019 muito aquecido, os mercados muito otimistas, o Brasil sendo a bola da vez, e aí a pandemia veio e nos deu um choque muito grande, né? Acho que o grande impacto ali da pandemia em si foi, no primeiro momento, uma restrição muito grande de demanda, de modo geral, e também de oferta. Isso trouxe como uma consequência muito grande um movimento dos governos no Brasil e no mundo num tom de incentivo, né? Reduzindo juros aqui e em alguns outros países. Os Estados Unidos com uma política monetária um pouco diferente, né? Dando dinheiro para o americano consumir. Isso fez com que a gente tivesse um movimento da seguinte maneira, né? Você tem muito dinheiro para consumir, você eleva muito a demanda, em contrapartida, a oferta foi restrita naquele momento pandêmico, né? Então você tem, por um lado, a pressão compradora muito forte e você tem falta de produtos. Isso faz com que você tenha um movimento inflacionário muito forte, né? Então, esse foi o grande movimento que a gente sentiu ali no pós-pandemia. E aí, depois disso, né, um movimento muito intenso dos bancos centrais ao redor do mundo para controlar essa inflação. A gente sabe o quão impactante é a inflação alta, os danos que uma inflação alta pode trazer para a economia, né? Então, você vê um movimento muito grande de todas as economias mundiais em prol de controlar essa inflação. Então, o movimento que foi feito naquele momento foi um aumento muito grande de juros, né? O Brasil saiu de juros de 2% para um juros de 13,75%. Os Estados Unidos saiu de um juros que beirava a zero para um juros acima de 5%. Então, você viu um movimento muito grande de juros e aí você conseguiu controlar a inflação. Então, esse controle de inflação foi extremamente importante. A gente hoje se encontra num momento de fim de ciclo de juros, né? A gente já começa a ver possibilidade de redução de juros lá fora. O Brasil, por ter levado os juros primeiro, também está podendo reduzir primeiro. Então, o Brasil fez muito bem a lição de casa, sai muito bem fortalecido nesse âmbito. Né? Então, a gente hoje, no fim de ciclo de juros, a gente entende que devemos ter juros menores aí para o próximo ano, né, para esse ciclo. E isso tende a ser muito positivo para algumas classes de investimentos.
E vocês se surpreenderam com esses números de 2023, quando a gente vê a inflação fechando em 4,62%, dentro ali da meta, né? Pelo menos observando. Sim. O teto, a taxa Selic com queda das últimas quatro reuniões, caiu 2%, né? Se a gente somar as quatro reuniões do cupom do Banco Central, de 13,75% está 11,75%. Esses dados, o próprio PIB fechando, deve fechar com quase 3%, que os números oficiais serão divulgados em março, né, pelo IBGE. Esses dados, esses indicadores econômicos surpreenderam vocês,
Roberto? Roberto, você sabe que eu tenho feito bastante reuniões agora de fechamento de 2023 com alguns clientes. E a gente tem feito uma retrospectiva, né? Nós iniciamos o ano muito desconfiados, né? A gente saiu do período eleitoral muito polarizado, assim, muito debatido, uma série de informações que você não sabia exatamente como o mercado iria se equilibrar nesse período. E acabou que as carteiras andaram muito bem, né? Nós tivemos os ativos de renda fixa que performaram muito bem, imagina uma Selic que andou a patamares aí de 12, 13 durante quase todo o ano. E no final ainda do ano nós tivemos a bolsa, né, com um upside muito legal, que entregou aí 22% de ganho no ano. Então as carteiras performaram muito bem, fechou o ciclo muito bem, muito em cima desses indicadores, né? Acho que a inflação ela é consequência do belo trabalho que o presidente do Banco Central fez, aquele remédio amargo, até a gente conversou isso em outras entrevistas, foi aplicado, e aí nós tivemos uma inflação que ficou dentro da meta. A inflação no Brasil é sempre um ponto de atenção, né? A gente sempre está olhando ela com bastante cautela, até em linha do que a gente está falando, né, João Paulo, em relação no que aplicar neste ano. Os títulos atrelados à inflação continuam sendo uma excelente alternativa. Quando você fala em inflação mais 6% ao ano, quase se torna imbatível, né, João? A gente tem visto que essa classe de ativos ela responde muito bem nos mais variados cenários, além de trazer um tom protetivo para a carteira. Então, a gente acaba olhando isso com bastante carinho. Nós temos olhado também um pouquinho de renda variável, e o João pode explorar um pouquinho melhor, mas as classes de ativos de renda variável têm sido bastante olhadas. A gente acredita que esses ativos que compõem um pouquinho mais de risco vão ter uma performance legal. Fundos imobiliários, que vai muito em linha do mercado imobiliário físico, né? A gente acredita muito, muito na valorização das cotas, nos dividendos bem pagos. Então, o portfólio para 2024 é um portfólio mais amplo, comprando um pouquinho mais de risco, óbvio, respeitando o seu perfil. Mas acho que a gente começa a olhar um 2024 que dá para montar algo mais, menos trivial, né, João?
Quando a gente olha para esse começo de ano, é um começo de ano muito mais calmo do que a gente viu ali em 2023, né? 2023 é uma transição eleitoral que sempre traz bastante, bastante impacto. A gente viu também muito estresse ao redor do mundo, principalmente pela questão inflacionária ainda, causando muito burburinho. Então, apesar de tudo isso, a gente teve um ano muito positivo. O Ibovespa teve uma performance ali no ano, né? Bastante elevada, né? A gente teve aí uma alta, né, de quase 26% no ano. Então a gente não viu um resultado desse desde 2019, que era um ano muito positivo. Então, quando a gente olha para as perspectivas que a gente tinha no começo do ano e como o ano se encerrou, a gente consegue ter aí uma visão clara de que nem o mais otimista dos analistas conseguiu chegar perto de estimar qual seria o resultado no final do ano, né? E quando a gente olha para 2024, a gente vê um cenário muito mais positivo para esse ano, né? A gente tem uma sinalização de que tende a ser um ano muito mais positivo, o ano se inicia muito mais calmo, né, e ameno do que começou ali em 2023, é lógico. A gente tem alguns pontos ali a observar ainda, algumas coisas que a gente imagina que podem trazer alguns impactos, porém, algumas coisas que estão sendo tratadas, até como o fiscal, né? O fiscal acho que é o grande possível detrator aí de performance da economia brasileira, das bolsas e das expectativas de juros futuros. Mas algo que está sendo tratado, algo que está sendo trabalhado, a gente tem visto aí uma preocupação bastante grande do governo com relação a isso, com relação a esse controle fiscal, mas ainda, apesar de tudo isso, a gente está bem otimista, como o Marcelo bem falou, algumas classes de ativo a gente tem visto como boas possibilidades para esse ano. A gente acredita que vai ser um ano muito bom e uma perspectiva totalmente diferente do que a gente tinha ano passado.
O Cleiton faz aqui uma pergunta, lembrando que o ouvinte pode interagir aqui no WhatsApp 991-37-7533. Ele fala sobre renda variável, fala sobre a Bolsa. Lembrando que a Bolsa chegou a 134 mil pontos, né, no mais alto patamar da história, no final do ano. Agora estou dando uma olhadinha aqui neste momento, cai 0,34, está com 130.538. Essa queda, daqui a pouco eu respondo aqui a pergunta do Cleiton, mas deixa eu só aproveitar aqui o gancho. Essa queda aí de 4 mil pontos, nós estamos no dia 15 de janeiro, começou o mês. É um ajuste de uma alta que foi um pouco superestimada, ou é um momento que não está sendo favorável nesse início de ano?
Roberto, natural que depois de um upside tão grande, a Bolsa realize e corrija um pouquinho, tá? Então, a gente entende que é movimento de mercado mesmo. Nada a se preocupar, nenhum movimento brusco ou pessimismo por parte do investidor. é muito porque nós tivemos um upside bem interessante em novembro e dezembro, e é natural que realize. Isso é movimento de mercado natural. Você sabe que eu tenho conversado com os clientes e a gente tem provocado eles a pensar, até em linha de renda variável, tá? Dando uma sequência na resposta do Cleito. O tão famoso 1% ao mês acabou na renda fixa, né? E isso faz com que ativos com composição de renda variável tendem a se valorizar. Você pega as empresas captando recursos mais baratos, através de bolsa, enfim, e aí você começa a ver um movimento de IPO já aumentando. A gente tem aí mais de 20 empresas protocolando na CVM, né, a intenção de ir para IPO. Isso faz com que o mercado de renda variável tenha movimentos como aconteceu agora no final do ano. Então, basicamente é o comportamento do investidor já se modificando. A gente sempre está presente aqui com vocês e a partir de agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais de produtos mais sofisticados. Antes, quando nós falávamos de renda fixa, nós falávamos dos produtos bancários, né? Os CDBs, LCIs, LCAs, que entregavam um baita resultado, né? Com risco super controlado e aí ativos isentos de imposto de renda. A partir do momento que você começa um ciclo de queda de juros, você começa a mudar um pouquinho o portfólio e a gente percebe muito a mudança de comportamento do investidor, que ele é mais curioso, ele nos provocando a entender algo que possa entregar mais rentabilidade para a carteira dele. O ponto aqui, que sempre nós chamamos atenção, é ter uma informação precisa, muita cautela na escolha, a renda variável ela tem oscilação, e se até então eu nunca acessei, seja prudente, inicie com um percentual do seu patrimônio, né, que você tolere esse tipo de volatilidade, e aí aos poucos, com a maturidade, né, enquanto investidor, eu faço movimentos que possam me trazer ganhos melhores no médio e longo prazo. Então, respondendo em linha da pergunta do Cleiton, sim, uma realização normal da Bolsa e depois a gente verá mais movimentos do consumidor e do investidor para ativos de renda variável por conta dessa característica que eu comentei agora.
E a pergunta do Cleiton, complementando aqui, é justamente sobre a presença na renda variável, na Bolsa, neste ano, que vocês pensam a respeito. Você já deu aí grande parte da resposta. Mas, por exemplo, Petrobras, né, subiu lá, se a gente for pegar num determinado período, quase 80%, né, tem espaço para continuar subindo. Então, quer dizer, você tem que estudar qual que é a empresa que, de repente, não subiu o quanto poderia, né? Como é que faz isso? Qual que é a orientação para o Cleito?
Na verdade, assim, a gente inicia o ano, mais uma vez, né, a gente bate muito nessa tecla e às vezes parece um clichê de mercado, né? Se a gente puder falar que existe um almoço grátis no mercado financeiro, é a diversificação, tá? É o único almoço grátis no mercado financeiro, tá? A diversificação ela segue sendo como o grande coringa ali de qualquer portfólio, né? A gente inicia esse ano sem uma predominância de ativo preferido. A gente entende que tem algumas classes de ativos que podem ser vencedoras, porém sem uma predominância, né? É muito difícil você falar que tal classe vai ser vencedora, tal setor vai ser vencedor, né? Com relação a Petrobras, a gente viu no ano, né, alguns efeitos, alguns acontecimentos ali que fizeram com que a empresa tivesse bastante oscilação. É natural ela oscilar, é uma empresa que tem o capital misto ali e a gente sempre teme pelas influências políticas que podem ter na empresa, né? Mas quando a gente olha o petróleo em si, a commodity, em alguns momentos, ela serviu como hedge para algumas operações, né? A gente viu ali, principalmente no momento onde a gente teve uma escalada do conflito Rússia-Ucrânia, a Rússia como um dos grandes produtores de petróleo no mundo, reduzindo ali as exportações para a Europa, né, ou praticamente não enviando a commodity para a Europa, fez com que a gente tivesse um aumento bastante expressivo do preço da commodity, né? Então, em alguns momentos, o petróleo foi head de algumas carteiras, isso fez com que você tivesse uma grande procura pelo ativo e, consequentemente, uma valorização do preço do petróleo. A gente entende que ainda é um bom ativo para se olhar. A gente consegue ver aí que um dos impactos negativos na commodity pode ser uma possível recessão nos Estados Unidos e na Europa, muito por conta dos juros elevados que se instauraram por lá. A gente entende que pode ser que essa commodity continue com bastante volatilidade, com bastante oscilação, porém a gente fica um pouco fora de Petrobras, a gente passa a olhar um pouquinho para outros ativos atrelados ao petróleo, mas fugindo um pouco dessa empresa específica, justamente por conta das questões políticas que estão relacionadas ao papel, Tá? Mas assim, quando a gente olha para a pergunta do Cleiton em específico, né? A gente entende que sim, a Bolsa tende a ser um dos grandes ativos do ano para a gente se olhar. Tá? Com os juros baixos, a gente tem uma potencial escalada da Bolsa. A gente viu, principalmente aí no final do ano, né, novembro e dezembro, um rally bastante acelerado, muito pautado pela busca do investidor estrangeiro aqui no Brasil. O risco Brasil, ele vem caindo ao longo do tempo, e esse investidor estrangeiro, ele tem olhado para os Estados Unidos e visto que também lá os juros devem começar a cair, e isso faz com que ele tenha mais apetite ao risco, para que ele olhe mais para os países emergentes. E o Brasil, ele entende que é uma boa oportunidade, entende que é um país que está organizado, está estruturado para crescer, ele olha para as nossas ações de forma muito positiva, ele veio para cá, a gente viu uma entrada recorde de recursos estrangeiros, né, em novembro e dezembro principalmente. Isso fez com que a nossa bolsa valorizasse muito. Tá? Esse início de ano, essa correção aí, né, a bolsa bateu recorde, 134 mil pontos, agora voltando um pouco para 130, é uma correção super natural e saudável para o mercado. A gente entende que tem espaço ainda para a bolsa continuar crescendo, justamente por conta desse fim de ciclo de juros, que tende a fazer com que os juros caia em todo mundo, e a gente sabe que quando os juros caem, a bolsa sobe. Então a gente entende que é uma oportunidade muito boa para a bolsa brasileira nesse sentido.
O Jonathan também faz aqui uma pergunta, depois nós vamos detalhar sobre os investimentos e quais os caminhos os ouvintes, enfim, aqueles que nos acompanham, devem percorrer. O Jonathan está falando que só mais vale neste ano do que Petrobras. Eu acho que ele também não está errado, não é? Não. É mais vale do que Petrobras, falando das grandes empresas que compõem a carteira, o Ibovespa. Tem comentários aqui sobre a inflação no mundo, né? Que nós vivemos uma inflação em todo o mundo, e agora essa inflação está em queda, né? A própria queda de juros também sinalizados nos Estados Unidos, tudo isso acaba interferindo. Mas, em geral, aquele que nos ouve neste momento e precisa de orientação, como que ele deve fazer?
Ah, legal. Roberto, primeiro que a SVN é uma casa que está de portas abertas, né, para conversar com o nosso cliente ou para o nosso interessado, e dar, enfim, todas as informações, né, que sejam aí pertinentes para a montagem de uma carteira de investimentos para aquele investidor que está iniciando e precisa de orientação. Acho que o mercado brasileiro é um mercado muito dinâmico, a gente sempre, né, fica batendo nessa tecla que sozinho o caminho vai ser mais difícil, né? Então a gente orienta que nos, né, que nos procure. Nós temos grandes parceiros que podem também complementar toda a nossa atividade. Então, desde o mercado de renda variável, ele aceita menos desaforo ainda, né? Então, boas escolhas ali, e está muito convicto do prazo que você precisa estabelecer para uma estratégia de renda variável, já são as premissas iniciais para o investidor entender como que funciona essa dinâmica toda. Para a gente até ir para o caminho final do bate-papo, assim, nós temos hoje a condição e informações, Roberto, para auxiliar o cliente nas melhores escolhas. A gente vai fazer isso sempre com muita prudência. Né? Natural agora, está sendo repetido em relação ao comportamento do investidor, que ele comece a buscar mais informações. A internet, hoje o mundo que a gente vive, tem muita informação. O fato é você fazer uma seleção de fato, né, que seja uma seleção de informações de pessoas sérias, de canais que tenham credibilidade, que estão aí há muitos anos, para que você possa tomar as melhores decisões. A SVN Investimentos está há 16 anos no mercado. Hoje nós estamos assessorando mais de 30 mil clientes, né, um patrimônio sob custódia de mais de 21 bilhões de reais. Toda essa caminhada e esses selos que a gente fala com tanto orgulho, é porque, de fato, a gente tenta empregar um trabalho sério. Acertar tudo? Ninguém vai acertar tudo, Roberto. Mas a gente ter a prudência, o cuidado, né, para preservar e para rentabilizar o capital do nosso cliente, vai fazer com que a gente continue crescendo. Então, a SVN está de portas abertas, aguardando o contato. Quem tiver o interesse de bater um papo com a gente, conhecer o nosso trabalho, gente, vai ser um prazer falar com todo mundo, tirar todas as dúvidas e ajudar o brasileiro a investir melhor, né, João?
Acho que assim, esse sentido de a gente buscar ajuda, de buscar auxílio profissional, é sempre muito válido, né? Acho que, infelizmente, é uma deficiência no Brasil. A falta desse conhecimento, desse ensino básico nas escolas, faz com que a gente tenha pouco conhecimento sobre isso, né? Mas é justamente isso que a gente está aqui para fazer, tá? Com relação a um pouquinho, né, do que a gente tem visto para a alocação em si, nós temos sim algumas preferências de ativos, algumas coisas que a gente está olhando com um pouco mais de carinho. tá? No sentido de proteção de carteira, a gente tem olhado para ativo CDI+, a gente entende que juros mais uma taxa fixa tende a ser extremamente vencedor. A gente caminha para ter um juros terminal em 2024 na casa de 9%. Então, para aquele cliente mais conservador, uma parcela de CDI um pouco mais expressiva. A gente olha bastante também para ativos atrelados à inflação. A gente tem um risco fiscal ainda bastante visível no horizonte. Então, a gente entende que a gente deve olhar para esse ativo com algumas ressalvas, né? Lógico. Para aquele cliente que pretende levar até o vencimento, a gente tem excelentes alternativas de carrego, IPCA mais 6, IPCA mais 7, alguns tipos de ativo. A gente olhando para uma possível melhora de cenário, que a gente acha totalmente possível, uma saída antecipada pode trazer bons ganhos para esse cliente. Na parcela de multimercados, a gente também entende que tem uma oportunidade bastante interessante. Essa é uma classe que performa muito bem quando você consegue ter bastante previsibilidade dos ativos. Então a gente consegue ver aí que é um ano onde a gente consegue ter mais previsibilidade de juros de inflação e isso tende a ser muito positivo para essa classe de ativos. E a renda variável, como a gente disse anteriormente, a gente vê gatilhos muito positivos para a renda variável com a redução de juros, tá? E aí algumas classes sobressaem, como a renda variável, ativos long base, long only, alguns fundos imobiliários e também alguns fundos setipados.
Nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo. Vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo. Mas me parece que nós temos mais um minutinho. Tem uma pergunta aqui